A bola chegou pro Ganso dentro da área, ele pisou, devolveu o bolão pro Arias, do meio pro Cano.
Ok!
Torcida Tricolor.
Rock Flu.
Saudações aí, minha gente. Mais um Rock Flu chegando na área aqui pelas ondas da Rádio TT, a rádio da torcida tricolor. Eu sou o Sérgio Duarte, aqui ao lado do Gustavo Valadares, como sempre acontece. E hoje, como já deu para reparar aí pela vinheta especial de abertura, teremos uma edição duplamente especial por aqui, já que antes de mais nada estaremos, claro, comemorando o espetacular, sensacional, maravilhoso título do nosso Fluminense, né, de campeão carioca do ano de 2022, após uma ótima campanha. Sapecamos o Flamengo, nosso velho freguês aí nas finais, chegamos até uma sequência de sonho, né? Quase batemos inclusive o maior recorde de vitórias seguidas de todos os tempos, algumas semanas. Depois rolou aquele período de queda, né, com a história da venda do Luiz Henrique, da eliminação para o Olímpia, né? E nas semifinais do Carioca, a gente sofreu muito para passar pelo Botafogo, enfim. Mas é isso aí. O que importa é que o time se acertou novamente na reta final e faturamos, então, nosso 32º título Carioca, cuja taça já está arrumadinha lá na nossa sala de troféus, né, Gustavo? E, além disso, hoje vai rolar por aqui também uma edição especial de Carnaval, que é para celebrarmos também o retorno do Carnaval, né? Quer dizer, por conta aí dessa história da pandemia, tivemos no ano passado um ano atípico, ou seja, sem Carnaval, mas agora finalmente vai rolar, teremos Carnaval no Rio de Janeiro agora nesse mês de abril, aliás, não só no Rio, né, mas em várias outras cidades também vai rolar Carnaval, algumas por sinal em datas diferentes. E é o seguinte, se vai ter Carnaval aí para todo canto, tem que ter Carnaval aqui no Rock Flu também, né, Gustavo?
Pois é, Sérgio, se tem Carnaval para todo lado aí, tem que ter Carnaval aqui no Rock Flu também. É, aliás, com o Flusão campeão, tem que ter Carnaval, principalmente nas Laranjeiras, né, minha gente? É uma maravilha isso aí. Hoje eu tô até com a voz de locutor aqui, né, de sábado para cá, fiquei completamente rouco aí de tanto comemorar. É, e no início do ano, né, Sérgio, nós bem que avisamos, né, cara? A gente entrevistou aqui a Ana Luísa Agüero, que foi a primeira adolescente a gravar aqui com a gente, né, um Rock Flu, e na ocasião a gente deixou bem claro que a presença dela, né, com 14 anos de idade, marcaria aí o início de uma nova era aí pro Fusão, né, cara, uma era de renovação, novas esperanças aí, de uma reconstrução até do clube, enfim, como clube historicamente vitorioso, né, como sempre foi, tá aí, né, poucos meses aí depois, já fomos campeões da Taça Guanabara, agora somos campeões cariocas. É pé quente realmente aí a nossa Ana Luísa, né, cara? Impressionante. Bom, mas o negócio é o seguinte, nesse Rock Flu de hoje, para nos ajudar a apresentar aqui com a gente essa edição, né, estamos recebendo um convidado que, além de ser também, né, um tricolor campeão, é lógico, né, se trata justamente de um especialista em carnaval, né, vai ser o nosso tema aqui hoje. Ele sabe tudo de samba, de pagode, de escolas de samba, de desfiles na avenida, etc e tal. sambista, intérprete, também compositor, enfim, eu tô falando do Marcelo Pinguim, né? Fomos vizinhos, moramos no mesmo prédio lá atrás, na década de 70, quando ainda éramos moleques, né? Ele, além dessa veia sambista aí, é também um grande comunicador aqui da cidade, teve durante muitos anos um programa de entrevistas aí na TV local, né? Chamado Bate Papo. Enfim, vamos conversar hoje por aqui sobre todos esses assuntos aí. Pinguim, meu camarada, vou te mandar aqui já de bate pronto, né? Saudações triplas, né? Tricolores, carnavalescas e também, lógico, saudações campeãs, né? Seja bem-vindo aqui ao Rock Flu, cara.
Fala, Gustavo. Beleza? Fala, Sérgio. Obrigado pelo convite, né? Um programa tão, tão especial, né? Dei sorte da gente vir logo depois no título, né? Um título que a gente estava esperando muito, um título conquistado sem aquele famoso jargão, né? Foi com sorte, foi com não sei o quê, com um título conquistado com competência, com a partida, eu chamo de partida perfeita do Fluminense no sábado, né? Então é muito, muito prazer e com muita felicidade que eu venho nesse programa para a gente falar das paixões, das minhas paixões, né? Futebol, Fluminense, carnaval, samba. Então a gente está aí para fazer esse programa maneiro com vocês aí. E mais uma vez, parabéns pelo programa que já está tanto tempo no ar aí.
Beleza, beleza. Fizemos aí 16 anos de Rock Flu ontem, né? Dia 3 de abril. Bela lembrança aí.
Então, mais uma data especial, né? Mais uma vez uma data especial. É. Né? O cara que colocou o apelido de Pinguim, né? Para quem não sabe, o Pinguim foi colocado pelo Gustavo no ano de 76, no bicampeonato tricolor, gol de Dorval em cima do Vasco. Foi quando o Gustavo se mudou antes lá pro prédio, mas aí eu comecei a torcer pelo Fluminense nessa época aí, quando o Gustavo me colocou a apelido de Pinguim, e aquele gol do Dorval foi o divisor de águas para o meu coração virar tricolor.
A máquina tricolor não foi brincadeira, né?
Que massa, que massa. Beleza, Pinguim, vamos começar o papo por aqui, cara, falando sobre essa conquista espetacular do nosso Fluminense. Cara, depois de um início ruim, né, no Carioca, aquele jogo lá contra o Bangu, a gente teve uma sequência espetacular, né? Várias vitórias seguidas, depois veio a história do Luiz Henrique, a Libertadores acabou indo pro ralo, coisa e tal. O time parece que entrou naquele baixo astral, né, até que de repente tivemos aí a virada, né, cara? Passamos pelo Botafogo e aí detonamos o Flamengo nessa final maravilhosa, mais uma para nossa coleção. Agora, nessa reta final, o grande diferencial parece que foi realmente o Ganso, né, cara? Ele jogou muito, né?
Rapaz, o Ganso aquela velha que a gente sempre fala, né? Craque do lado de perna de pau não joga, né? Mas o perna de pau do lado de craque joga, às vezes, quando tem essa conjunção. Só que agora eu acho que teve uma conjuntura melhor, o elenco melhorou, então tem pessoas que... Os atletas são de melhor qualidade. Eu acho que o futebol do Ganso apareceu, né? Independente de vontade ou não, muita gente criticava a falta de vontade do Ganso, aquelas figurinhas de WhatsApp com ele cansado e tal, mas eu acho que ele jogando de um time de melhor qualidade, um elenco de melhor qualidade e sendo valorizado pela comissão técnica, que eu acho que não estava rolando isso. O Abel no princípio teve até um atrito com ele, segundo a imprensa aí, né? Aquela coisa de colocá-lo em segundo plano, mas quando a coisa se acertou, não só o futebol do Ganso apareceu, como o futebol do time inteiro, né? E foi uma atitude diferente desse time, pelo menos nessa reta final, apesar da derrota pro Botafogo, mas foi um time que teve uma atitude completamente diferente até da derrota pro Olímpia lá no Paraguai nos pênaltis, né?
É verdade, cara. E esse título, o Pinguim, foi muito importante também para mandar um gás extra aí pro time, né? E pra própria torcida, né? Que tava, né, cabisbaixo ali, afinal, depois daquela sequência de um monte de vitórias aí, uma atrás do outro, o time A e time B, inclusive, do Fluminense, né, naquela sequência no Carioca, na própria pré-Libertadores, enfim.
Fez um jogão contra o Boa Vista, aqueles 4-0 foi contra o Boa Vista, não foi?
Exatamente.
Foi o time B, fez um partidaço aquele jogo.
Exatamente.
Fez um partidaço naquela, foi uma das melhores atuações do Fluminense no ano, foi aquele jogo com o time B. Taticamente falando, aquele jogo, independente da fragilidade do adversário, mas foi um taticamente que me jogou muito aquele jogo.
Pois é, já eram sinais, né, de que o Abel deveria mesclar, né, pegar algumas peças daquele time B ali, soltar um pouco mais o time. Ele acabou insistindo em trancar muito, né, e eu nunca vi isso, né, cara. No nosso tempo de colégio aí, a gente separava os times pra jogar pelada, né. pô, nenhum dos times deixava a bola pro outro, né? Isso é uma invenção aí do futebol profissional que a gente não entende, né?
É, dar a bola pro adversário, né? Isso aí não existe, nunca vi.
É, pô, deixar a bola pro adversário, hein, Serginho? Você já jogou pelado assim alguma vez, cara?
Não, nunca, cara. Isso aí realmente é um dos males do futebol moderno, né, cara?
Pois é.
Ou isso é uma nomenclatura para o famoso dei mole, é, né? Jogamos mal. Agora é jogar mal é dar bola para adversário.
É, tem isso também.
É, isso aí. Tem toda a razão. É,
mas deu o título e a atuação convincente, pô, acabou dando esse gás que eu falei, né? Afinal, agora a gente já tem na sequência aí três competições começando, né? Na Copa do Brasil a gente estreia contra o Vila Nova de Goiás, 19 de abril. É, mas nessa semana mesmo, né? Agora, depois da manhã, já temos aí o início do Brasileirão.
Não, depois, semana tem a Sul-Americana, não é isso?
É, no início da Sul-Americana, na quarta-feira, o Brasileirão é no sábado, né? Contra isso o Santos. Aí. E a Sul-Americana isso. Agora, contra o Oriente Petroleiro, o clube lá da Bolívia. Enfim, estrear nessas competições, o Pinguim, tendo faturado aí esse título carioca, é outra coisa, né? A gente, pelo menos, tirou um peso das costas, né, cara?
Eu acho que tira um pouquinho a pressão, né, do elenco, mas eu acho também que o clube, a gente está um pouco distante, eu não sou uma pessoa que vivo bastidor, dia a dia, né? A gente é o famoso ouve falar, né? Mas eu acho que a pressão política também tem que diminuir muito no Fluminense. Eu acho que o bastidor tem tumultuado muito o ambiente do Fluminense, pelo que eu vejo. Quando vaza alguma coisa de bastidor ou quando há uma crítica grande, parece que não mexe só com a questão política, mas mexe com o time também. Eu acho que o Fluminense está precisando um pouquinho de tranquilidade interna para a coisa poder render, que mexe com a torcida, aí metade da torcida vai, metade da torcida apoia, e todo mundo critica, o Ganso é pereba, e no outro dia o Ganso é craque, o fulano não serve, no dia seguinte serve, e barra o Iago Felipe, depois o Iago Felipe é essencial. Então acho que tem que parar com essa coisa da torcida querer interferir muito na política e na escalação do time, cara. A escalação, deixa o técnico escalar, depois a gente senta o cacete. Agora, querer interferir nessa escalação parece que tá tumultuando um pouco, entendeu?
É, não, realmente a notícia da venda do Luiz Henrique foi um baque geral, o time sentiu, a torcida sentiu. É impressionante, né? Mas, ô Serginho, eu tinha te falado, você não acreditou, né, cara? Que na decisão com o Flamengo aí, o Flusão era franco favorito. Agora tá aí, meu irmão. Campeão carioca, eu avisei.
É a pura verdade. Você não só avisou que a gente ia ganhar, como ganharíamos com facilidade com o show do Ganso. Você acertou as três aí.
Com álcool ou sem álcool?
Zerado.
Não, rapaz, sem álcool, sem álcool.
Com álcool é goleada, meu irmão.
Não, fazer essa previsão com álcool é mole. Eu quero ver fazer sem álcool na mente.
Muito bem. Bom, minha gente, bora fazer uma pausa aqui no bate-papo, que é para começarmos para avaliar aqui essa brincadeira. Como a gente já falou aí na abertura do programa, essa é uma edição super especial aqui do Rock Flu e que vamos fazer um autêntico carnaval, né, digamos assim, que é para a gente poder comemorar devidamente o título do Flusão, campeão carioca de 2022. Então, no setlist vai rolar o seguinte: nós escolhemos faixas de rock and roll, obviamente, né, mas que tem uma palavra carnaval no título das músicas, tá falado? Uma mistura matadora, né, digamos assim, de rock e de carnaval. Quer dizer, você não pode.
Carnaval.
Cara, é só alegria. Vamos então. Só na cara.
2. Vai Iago, cruzamento no segundo pau, cabeçada, de dentro!
Solares!
Eu nunca gritei!
Pela meia direita para o tricolor, vai ser levantada na grande área. É um bom momento para o tricolor. Bola testada, bateu na trave, entrou. Bingo! Gol do Fluminense! Cano é o pai da criança. cabeça, foi ele que botou lá dentro. É o gol para botar novamente o Fluminense na final com o Flamengo. Debaixo da trave, tava lá Cano, que conhece bem o caminho. Boa, 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 Cano!
Sobe e desce ladeira.
Minha gente, abrimos esse nosso especial carnaval hoje aqui no Rock Flu com essas autênticas pérolas aí, né? Primeiro quem rolou foi o Marcelo Gross, ex-guitarrista do Cachorro Grande, de uns anos pra cá vem detonando aí uma carreira solo que realmente é interessantíssima. Depois foi o monstro Pepeu Gomes, né? Que obviamente dispensa qualquer tipo de apresentação. Enfim, fechamos com a Nação Zumbi, né? A lendária banda lá de Recife. É importante demais aí pro cenário do rock nacional, a banda lá do Chico Science, né, que faleceu muito precocemente aí aos 30 anos num acidente de carro. Isso foi lá atrás ainda, em 1997. Naquela altura a banda tinha apenas 2 álbuns lançados, né, mas resolveram seguir adiante aí, e quem acabou assumindo lá os vocais foi o Jorge do Peixe, né, que já era um integrante da Nação Zumbi. A partir daí, por outro lado, também nunca mais tiveram o mesmo sucesso comercial, mas seguem até hoje aí mantendo uma base de fãs aí extremamente fiel, né? Sendo que com o Jorge já foram lançados mais 7 álbuns, um deles aí, o Fome de Tudo, né? Do ano de 2007, que foi de onde a gente pescou essa faixa aí que se chama justamente Carnaval, né? Aliás, a faixa do Gross também tem esse título, né, de apenas carnaval, enquanto a do Pepeu Gomes aí, por sua vez, se chama Rock no Carnaval. Agora há pouco a gente brincou aí, chamou de Carna Rock, é mais ou menos isso aí, né, uma faixa instrumental maravilhosa, né, é um rock and roll maneiríssimo aí, tendo esse solo de batuque, né, no ritmo carnavalesco, misturando realmente o samba com o rock. Falar o que do Pepeu Gomes, né, Pinguim? Um dos orgulhos aí do Brasil, um monstro como músico, como compositor, como guitarrista. Pepeu Gomes é brincadeira, né?
São duas vertentes, né, que as pessoas costumam elogiar muito o Pepeu na questão televisiva, né, como artista, mas a gente tem que valorizar o instrumentista e o compositor, né, que nesse país aqui, instrumentista e compositor nunca tem nome, né? O cara vai no programa de televisão, fala o nome do artista, mas raros são os apresentadores que citam os músicos, que enaltecem os músicos. Então acho que a gente tem que enaltecer o Pepeu não só como artista brasileiro, mas como músico e compositor, né? Fera demais.
Fera demais.
Muito bem lembrado. O Pepeu com certeza é um dos maiores guitarristas do Brasil nessa praia, né? Bom, mas vamos lá começar a entrar então aqui no assunto do carnaval, no assunto do samba, né, propriamente dito. A bem da verdade, nós já tivemos em fevereiro, né, o feriado de carnaval, embora não tenha rolado desfile de blocos ou de escolas de samba, acabou fazendo com que vários eventos pequenos acontecessem, né, enfim. Aí agora, com esse adiamento, por conta ainda da pandemia, né, o fato é que teremos diversos carnavais diferentes espalhados aí Brasil afora, em datas diferentes, né, já que cada cidade meio que definiu a sua própria data, né. No Rio, por exemplo, teremos carnaval agora em abril, mas aí na sua cidade, né, Pinguim, aí em Nova Friburgo, o carnaval foi adiado para o mês de maio, né, cara? Vai rolar entre os dias 13 e 15, perto do feriado de aniversário da cidade. Vai ter desfile de bloco de enredo, de escola de samba. Conta aí pra gente.
Aqui rolou vai rolar até uma inversão dos desfiles, porque uma coisa até que eu estava questionando, aqui existem as escolas de samba do Grupo A, que teoricamente desfilariam no sábado, né? Normalmente as escolas de samba do especial desfilariam no domingo. Então houve. E os blocos de embalo aqui, famosos, desfilam geralmente na sexta-feira. Como o feriado é na segunda-feira aqui dos aniversários da cidade, e a intenção da cidade é movimentar o turismo, eles fizeram uma alteração, colocaram as escolas do Grupo A para sexta, dia 13, né? Dia 14, que é o sábado, é o desfile do grupo especial. Que para quem não conhece a nossa cidade, está ouvindo o programa, é o segundo maior espetáculo a título de escola de samba do estado do Rio, né? Só perde para Sapucaí. É um desfile muito grandioso, uma tradição da cidade. E os blocos, e aí justamente para que o turista venha e consiga assistir esse desfile de sábado, porque no domingo, como segunda só é feriado aqui em Friburgo, geralmente o turista vai embora no domingo, né? Para voltar para as suas cidades. Então, eles colocaram os blocos mesmo de embalo para movimentar a véspera do feriado de Friburgo. Mas o espetáculo maior ficou para o sábado. Uma mudança interessante que, se a cidade souber aproveitar o embalo, acho que vai trazer pontos positivos aí para a economia local.
Mandaram muito bem aí nessa mudança de data, realmente, né, cara? Porque tem isso aí, o turista não vai ficar até segunda-feira, né, cara?
Sim.
Mas você falou em blocos aí, são esses blocos de embalo que desfilam, né? Vai ter carnaval de rua liberado também, você sabe, cara?
Cara, não sei, né?
Provável que sim, né?
De repente vai rolar, né? É uma questão de cultura, né? As pessoas têm. Eu, por exemplo, sou intérprete da Village aqui. A gente achou que nós teríamos um pouco de dificuldade para poder arrumar componente. Quando os ensaios retornaram, realmente o ensaio começou devagar, mas ontem o ensaio da quadra estava lotado. Já deu uma esperança de que, à medida que o dia vai se aproximando, né, a festa vai se aproximando, as pessoas vão se motivar. Eu acho que nem só o carnaval de escola de samba ou desses blocos, mas acho que pode rolar também uma festa na rua. É cultural, né? O friburguense a gente conhece, nós que somos daqui, né, Gustavo? A gente sabe que a cultura da cidade é uma cultura mais elitista e tal. Era aquela cidade que há 10 anos atrás você andava de chinela baiana na rua, o pessoal te olhava quadrado, entrava no shopping, né, com aquele mais despojado, com aquele jeito carioca, as pessoas te olhavam diferente, mas acho que essa cultura está mudando em Friburgo, então acho que pode rolar, as pessoas vão perder a vergonha aí, e o povão, na verdade, tá com sede, porque o carnaval de fevereiro, que o Sérgio citou aí, que foi o carnaval que não foi realizado, e o carnaval com festa de pequeno porte, Na verdade, rolou o carnaval, foi um carnaval privatizado, né?
Exatamente.
Rolaram grandes festas com preços exorbitantes aí, com open bar e tudo liberado, principalmente no Rio de Janeiro. E foi um carnaval da elite, que o povão ficou de fora. Então, no Rio de Janeiro, eu tenho certeza que o povão vai pra rua, apesar dos blocos mais tradicionais não desfilarem, mas o povo, a galera, novamente vai para os blocos que não são oficiais. E espero que Friburgo, esse movimento aconteça também, porque está na hora eu acho que está na hora do carnaval como festa marcar uma posição, né? A gente tem que marcar uma posição. O carnaval, afinal de contas, paga a conta de tudo, né? Paga a conta da pandemia, paga a conta da falta de dinheiro, paga a conta de momento econômico, paga a conta por questões religiosas. Eu acho que o carnaval tem que ter está na hora de marcar uma posição. Eu acho que é muito importante, dependente da época que ele se realize, o carnaval voltar para a rua nesse ano para não perder essa posição.
Está na hora realmente o carnaval retomar aí o lugar de direito, né? A verdade é essa. Pegando esse embalo aí, cara, eu queria que você falasse um pouquinho sobre as origens desse teu interesse pelo samba, pelo carnaval. Eu sei que você praticamente fomos vizinhos ali, você nasceu na Avenida Alberto Braulio, né, cara? Passou toda a infância e adolescência morando de frente para onde sempre rolaram os desfiles das escolas aqui da cidade. Para você ter uma ideia, ô Serginho, para quem não conhece, né, o Pinguim sempre morou de frente aqui pro nosso sambódromo, rapaz, que é,
legal,
é a Avenida Alberto Braulio, né, bem no coração de Friburgo. Você nasceu, né? Eu cheguei um pouquinho depois ali, mas passei também boa parte da infância, adolescência ali, enfim. E eu sei que você tem uma ligação, você agora há pouco mencionou a Village aí, mas você tem uma história de muitos anos, né? Com todas as escolas aqui da região, com a Village, com a Imperatriz, com a Saudade, o Acadêmicos do Prado, aluno do samba, eu não sei se eu esqueci aí de alguma, enfim.
Como... das Browns, quando eu comecei.
Eu ia comentar agora que o início dessa tua caminhada, na verdade, rolou na quadra de uma escola que hoje não existe mais, que é a Acadêmicos das Browns, né, cara? Foi lá que começou tudo, né?
Isso, com certeza. Com certeza. Foi ali que começou tudo, começou no Alberto Brown, claro, o meu pai gostava também, né, do carnaval, mas ali a gente nasceu dentro daquele berço ali, né, das escolas de samba. A gente via montar a decoração durante a semana do carnaval, via colocar arquibancada, vivia aquele pré-carnaval todo, né? E aí é uma questão, acho que tá no sangue, né, Gustavo? A gente passou momentos juntos ali naquele berço ali, no nosso sambódromo urbano, como já vamos falar. Mas você teve a vertente do rock and roll e eu tive a vertente do samba. Acho que tá na veia, é uma coisa que a gente não pode explicar, né, cara, o que rola essa coisa da aproximação com a festa, dos gêneros musicais, né? Seu pai, você não via essa coisa do rock and roll na sua casa, com seus pais, né? O meu já rolava muito Altemar Dutra, aquelas coisas mais antigas, mas meu pai gostava de samba também, de bolero. E eu fui com ele para as escolas de samba e teve essa questão de você estar ali no local, ver os desfiles desde pequeno. E a coisa foi tomando corpo, né? A gente foi se apaixonando, convivendo. E o sangue deve ter aqui como dizia, né, alguém aí, algum sangue crioulo, né? Tem um sangue negro aqui na veia que a gente não pode desperdiçar. Na outra encarnação, provavelmente, eu tava andando do lado Cartola
lá. Ô Pinguim, você também formou grupos de samba e de pagode aí durante a sua trajetória, né, cara? Teve o Fato Consumado, Coisa de Pele. Agora, mais recentemente, a gente tem visto aí nas suas redes sociais anúncios de apresentações de um projeto novo seu chamado Pinguins e Amigos. Enfim, eu tenho uma curiosidade que é a seguinte: você chegou a gravar algum CD com algum desses grupos?
Fizemos, né? O Coisa de Pele foi um grupo que nós fizemos lá atrás, na década de 80. A gente fazia baile na cidade, era o primeiro grupo a fazer baile com repertório de 4 horas de samba. A gente teve uma trajetória muito bacana, mas naquela época era uma questão de vinil, o acesso ao Rio de Janeiro já era bem mais difícil, não tinha essa coisa da rede social, de internet e tudo, apesar da gente conseguir alguns contatos, mas realmente a coisa não avançou a título de gravação, apesar de a gente ter feito... Na época a gente tinha uma amizade muito grande com Adilson Vitor, que era um compositor de samba e o produtor de todos os artistas de nome da época era o Adilson Vitor. Mas ficou cara a brincadeira e a gente não conseguiu fazer o vinil. Já no Fato Consumado, a gente já fez o grupo com esse propósito. gente não fez nenhum grupo para tocar. Ó, vamos fazer um time aí, vamos entrar pro estúdio. E foi o primeiro trabalho digital em qualquer gênero musical de Friburgo, foi o nosso. Foi o primeiro CD gravado, o primeiro trabalho digital. É, assim que saiu o CD, a gente já partiu para dentro. É, nós gravamos na época no estúdio 464, lá em Ricardo Albuquerque, com direção e produção do Wanderson Martins, que hoje é o diretor musical da banda do Martim da Vila, já era na época, tabaquinista, pai do João Martins, para quem é carioca aí, que está sempre nas rodas de samba, hoje um sambista consagrado aí nas rodas do Rio. E a gente gravou esse CD, fomos para dentro, tivemos oportunidades aí de tentar chegar ao que a gente queria, que era o sucesso, né? Que todo mundo fala, vamos chegar ao sucesso.
É.
Mas a coisa não aconteceu, mas tá tranquilo. A gente tentou e não era para acontecer, e vambora. Depois aí acontece aquela tradicional briga com o samba, né? O samba é um negócio meio casamento, você briga, divorcia, depois volta, se apaixona, desiste. É um negócio maluco. E depois agora eu fiquei muito tempo tocando só e eu retornei agora com esse projeto solo aí que eu tô fazendo com alguns amigos.
Ah, legal, legal. Ó, não podemos deixar de falar também sobre o bate-papo, né, cara? Na abertura do programa, eu citei rapidamente um programa de entrevistas aí na TV local que você comandou por muitos e muitos anos. Começou, salvo engano, na TVC, né? Mais tarde você pulou para a TV Zoom, foi lá que o programa se firmou realmente. É, né, cara? Um negócio sensacional. Eu mesmo tive a honra de ser convidado aí por duas vezes para ir lá bater um papo contigo. É um clima maneiríssimo, todo mundo ficava à vontade contigo lá no comando. E o bate-papo que também.
Todo mundo tava doidão, né, na verdade? Eu bebia pra caramba. Ficava doidão naquele programa, patrocínio da Heineken na época. E Rei da Picanha, a gente ia pra lá, a gravação começava às 10 horas da manhã e terminava às 11 horas da noite.
O clima é sensacional, pô. E o bate-papo foi também, né? Você falou em Heineken aí, foi o nome de um barzinho, né? Que você teve por um tempo aqui no centro da cidade.
Sim.
Numa parceria na época com a Energisa, né, cara? Eu me lembro de ter visto vários jogos do Flusão lá contigo, né, cara? Era sensacional. Mas o programa de TV aí, pelo que se diz, né? Existem planos com retorno, né, cara? É isso mesmo?
Ah, Gustavo, eu não sei se retorna com o mesmo nome, né? Um projeto que era parceria minha com o Pablo Machado, que é um grande amigo. O Pablo foi o grande incentivador para que eu fizesse o programa. O Pablo era o diretor, era o cinegrafista, era tudo, produtor. Era um programa, na verdade, era o editor, e o programa feito a duas mãos, né? A gente começou gravando no meu apartamento, depois passamos para o bar, quando o bar, as pessoas quiseram. Nós fizemos na TV, na verdade. Migramos, a gente gravava em casa, mandava o programa pronto, editado para a TVC. Depois fomos para a TV Zoom, gravamos no estúdio da TV Zoom, e aí veio a cobrança, que todo mundo queria saber onde era o bar, e na verdade o bar não existia. Então a gente montou o bar físico no intuito também de fazer as gravações lá. Só que tecnicamente não rolou legal. Tive problemas de áudio, aquela coisa de você sem um. E a proposta da gravação no bar era para que o frequentador participasse do programa.
Sim.
Fizesse perguntas para os convidados. Eu tive grandes programas gravados no bar, mas que a qualidade técnica não ficou legal. Porra, tem um programa gravado com o Anselmo, quem tiver a oportunidade de ver na internet, Anselmo, que foi jogador aí do nosso arquirrival, né? Para quem não conhece, foi aquele que deu um soco no Mário Soto na época da Libertadores lá que o nosso arquirrival
é o popular Timbuca,
que era o Friburguense. E é um programa memorável, porque o Anselmo no programa falou coisas que acho que nenhum jornalista conseguiu tirar dele. Foi um programa que teve emoção, teve tudo, mas o áudio ficou uma merda, entendeu? Literalmente, por causa das interferências externas. Mas tá na internet, tá lá, quem procurar bate-papo Anselmo vai achar, né? Ao contrário do Roberto Pupo Moreno, que eu tive o prazer de receber já para gravar na minha casa, piloto de Fórmula 1, que foi também um dos programas antológicos. Tem coisas ali que jornalistas consagrados não tiraram do Roberto, ele ficou tão à vontade lá em casa, e que já teve uma qualidade excelente de áudio. Então aí voltamos pro estúdio depois disso, né? O programa saiu do ar no momento que eu não consegui conciliar, que eu estava trabalhando no Rio de Janeiro direto e ficou difícil conciliar. E hoje, realmente, eu tenho propostas, não, mas eu tenho vontade de retornar à TV aqui local, mas nesse, tipo, esperando o momento ideal, né? Porque o momento está tão difícil, depois da pandemia, muita crise financeira, num ambiente que as pessoas não conseguem discernir parceria de ajuda, né? A gente, quando às vezes eu tenho esse problema de às vezes pedir patrocínio para algumas pessoas, e o cara, por ser amigo, fala: não, eu vou te ajudar. Aí quer dar um dia. Fala: amigo, você não está me ajudando. A gente está fazendo uma parceria comercial. Você está sendo visto para. Você está entrando para 80 mil pessoas no nosso programa. Atinge 80 mil pessoas, a 100 mil pessoas.
Cidade pequena, cidade média tem esse problema, né?
Sim, aí depois da crise.
Essa falta de visão.
Né? Eu não consegui retornar também. Não, eu confesso a você que eu não foquei nisso ainda, que eu estou num período da vida ainda meio tumultuado depois da pandemia, mas o projeto para esse ano realmente é voltar para a telinha. Queria muito, gosto muito, é uma coisa que eu faço com prazer. Além de cantar samba, a gente passar para a telinha e entrevistar, né, fazer, ter os convidados é uma coisa que também está no sangue. Eu gosto muito de fazer e eu acho que tem uma identificação muito bacana com isso.
Show de bola.
É a cachaça, né? É o mesmo caso aqui do Rock Flu, né, Serginho? Se a gente ficar sem isso aqui, rapaz.
Mesma coisa.
Ô, Pinguim, uma curiosidade: você tem o backup aí de todas as edições do Bate-Papo, cara?
Cara, não tenho.
Você teve essa preocupação?
Tinha isso em vídeo, em HD, em DVD, ficava guardado na casa do meu pai. Eu tenho alguma coisa aqui, mas depois do falecimento do meu pai. Eu confesso a você que eu perdi muita coisa. Tem algumas coisas em HD, tem algumas coisas na internet, mas eu perdi algumas coisas. Mas acho que os melhores programas, assim, programas marcantes, eles estão no YouTube lá, estão guardados. Como esse, no Anselmo, que eu qualifico um dos melhores a título de conteúdo, e o do Roberto Pupo Moreno também. Que quem não assistiu, assista, porque é uma coisa, foi um programa muito bacana. Procurem lá, Roberto Pupo Moreno, que nos bastidores fala que ele fica pé da vida porque ele preparou os carros que o Senna foi campeão, né? Ele deixou tudo pronto, ele era o melhor amigo do Piquet, deixou os carros prontos, ele era o maior acertador de carros da Fórmula 1 na época, né? E ele ficava pé da vida, porque ele arrumou os carros, depois o Senna veio e arregaçou, ganhou tudo com os carros que ele aprontou.
Ele era amigo do Piquet, né? Porque depois dessa...
Não, ele é amigo do
Piquet. Não, mas ele arruma um carro pro Senna e continua a amizade com o Piquet, porra. Piquet vai...
Pô, nada, o Piquet é Deus no céu e Piquet na terra. O Piquet é puta aí. Mas o Piquet ensinou ele a dirigir, né? Fato
show,
marcante.
Show de bola.
O Piquet ensinou ele a dirigir. O Piquet foi levar um... Ele morava em Brasília, o Piquet foi levar um motor de Fusca pra retificar em Minas Gerais... E o Pupo Moreno, amigo dele, de menor de idade ainda, pequeno, no banco de trás, o motor do lado do carona e o Pupo Moreno no banco de trás. Em determinado momento da viagem, o Piquet cansou e virou para ele e falou: senta aqui, menino. Ele falou: senta aqui, você vai tocar o carro. Ele falou: tocar o quê? Só me acorda, eu nunca tinha dirigido. Ele falou: acelera aqui, dirige tal, ele já tinha feito moto. Aí, de repente, em determinado momento da viagem, ele acorda o Piquet, porque apavorado, levantou o pé da vida no banco. O que houve, meu irmão? Ele falou: cara, eu tô atrás desse caminhão aqui, não consigo passar. Piquet subiu a direção, passou o caminhão, falou: só me acorda em Minas Gerais agora, hein? Ele teve que se virar e dirigir o carro. Essas histórias ele conta no programa, assim, pó barato. São coisas de curiosidades que provavelmente nenhum jornalista conseguiu tirar.
Muito legal, cara.
Sensacional. Bom, minha gente, dando sequência aqui à parte musical, propriamente dita do programa, nesse segundo bloco teremos mais três bandas nacionais por aqui, também explorando o tema carnaval. E são três bandas de praias completamente distintas dentro do universo do rock and roll. Vamos de Ratos de Porão, Barão Vermelho e Engenheiros do Havaí. Agora há pouco falamos aqui um pouquinho sobre o PP, ou enfim, em termos de expertise musical, é realmente um nome sensacional. Mas eu queria aproveitar esse gancho para te perguntar o seguinte: qual é a tua praia, o Pinguim, em termos de rock and roll? O que que você curte? A gente sabe que a sua praia preferida é o samba, pagode, a MPB como um todo, enfim. Mas em termos de rock, tem alguma banda que você curta mais, algum determinado estilo?
Ah, não, eu gosto, cara. Eu sou eclético, eu curto tudo. Eu sou sambista por vocação, mas música eu ouço qualquer coisa. E rock and roll eu gosto, o rock nacional sempre, né? Porque eu vivi muito aquela década de 80, né? Foi um momento maravilhoso do rock nacional. Quando você fala em Barão Vermelho aí, a gente tira até uma onda, né, com os mais novos ainda, cara. Pô, você já viu o show do Barão Vermelho? Não, eu vi uns 5 com Cazuza, inclusive. Aí, é essa coisa da gente assistir o rock nacional dos anos 80, mas tem Dire Straits, eu não curto heavy metal, sim, mas, né, Dire Straits, tem o Simple Minds, aquilo que rolou muito na década de 90, né, aqueles grupos lá, eu gostei, curti muito aquilo. É, e hoje também, tem coisas boas aí, tem Maroon 5, tem umas coisas bacanas aí, tudo bem que é mais pro pop, né? Mas eu curto todo gênero. Eu acho que música é o local, a música quem faz, a música é um ambiente, né? Eu curto muito, mas eu fico realmente na década de 80 aí, nos artistas nacionais da década de 80, tiveram uma importância muito grande pro nosso país aí. Aquele movimento.
Com certeza absoluta. Bom, legal. Vamos lá botar mais essa sonzeira então aí pra rolar, né? Bora aproveitar que você tá animado, ô Pinguim. A gente queria te pedir pra você apresentar então essa sequência aí pra galera, nessa que é a tradição mais antiga aqui do Rock Flu, né, cara? Todo convidado que aparece aqui no programa precisa apresentar pelo menos um dos blocos de música aí pros ouvintes. Tá falado? Respira fundo aí. Manda bala.
Você quer padrão flashback? Qual é o padrão? Padrão 98, naquela época.
Padrão Marcelo Pinguim, pô. Marcelo Radialista. Vai lá.
Pô, Marcelo Radialista. No final do programa eu vou contar aquela história do rádio que eu já falei pra vocês aí. Bom, então vamos ouvir agora o Ratos de Porão com Terra do Carnaval, depois Barão Vermelho cantando Carnaval e o Engenheiros do Havaí, Quando o Carnaval Chegar. Tá pertinho falar nisso, hein? Carnaval tá chegando. Então fica aí com essa sequência bacana de bandas nacionais tocando aquelas músicas que têm referências ao carnaval.
falta no Bigode, junto à linha lateral, procurou a jogada intermediária, Luiz Henrique, deixadinha boa pro André, o chute de longe, que gol! Tá lá dentro! Trabalho perfeito de outro moleque brabo de Xerenha, deixadinha do Luiz Henrique, o André colocou no cantinho direito do Diego Cerqueira. Olha aí, sem chance.
Rock Flu.
Entregando bola na entrada da grande área, soltou pro Ganso, voltou. Calcanhar na bola pro Cano, apontou, atirou, gargou! Primeiro tempo, estoura a galera do Fluminense no estádio Nilton Santos, mais líder do que nunca, faz o L, Cano, 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 Cano neles.
Quem me vê sempre parado distante garante que eu não sei sambar. Tô me guardando pra quando o carnaval chegar. Eu tô só vendo, sabendo, sentindo, escutando e não posso falar. Tô me guardando pra quando o carnaval chegar. Eu vejo as pernas de louça da moça que passa e não posso pegar. Há quanto tempo desejo seu beijo molhado de maracujá. Tô me guardando pra quando o carnaval chegar. E quem me ofende humilhando, pisando, pensando que eu vou aturar. E quem me vê apanhando da vida, duvida que eu vá revidar. Tô me guardando pra quando o carnaval chegar. Eu vejo a barra do dia surgindo, pedindo pra gente cantar. Eu tenho tanta alegria adiada, abafada, quem dera gritar. Tô me guardando pra quando o carnaval chegar. Tô me guardando pra quando o carnaval chegar. Tô me guardando pra quando o carnaval chegar.
Bom, minha gente, hora das nossas dicas da semana. Hoje eu vou falar de um pré-lançamento do Goft Mill, bandaça norte-americana, que é uma das preferidas aqui da casa, né? Trata-se de um CD que vai sair agora no mês de maio próximo, mas que já está na pré-venda. É o Stoned Side of the Mule, CD duplo, contendo uma apresentação deles que rolou em 2009 lá na Filadélfia, em pleno feriado do Halloween. E aí, como o nome já diz, se trata de uma homenagem que eles fizeram aos Rolling Stones, com versões de várias músicas lá de Mick Jagger, Keith Richards e Companhia Limitada. Tem Angel, Paint Black, Brown Sugar, Under My Thumb, enfim, o repertório é super bacana. Sem falar que nesse show eles tiveram a participação especial do ex-Black Crowes, né, do Jack Greene, e também do grande saxofonista Steve Elson, né, que tocou com um monte de gente, o Steve Ray Vaughan, Radiohead, David Bowie, enfim. Vale super a pena e está na pré-venda já no site deles, o www.mule.net. Fica aí minha dica.
Maravilha. Bom, no meu caso, em termos de dica da semana, eu queria destacar aqui a espetacular série documental, né, produzida pelo Fluminense, pela FluTV, que tem ido ao ar aí pelo YouTube, né, por meio lá do site oficial. Pelo menos nisso aí eles estão mandando super bem, né, já foram pro ar 5 capítulos até agora. Eu estou falando da websérie, né, Herdeiros de Chico Guarabara, que é muito legal realmente, simplesmente obrigatória para quem é tricolor, né, dividido em 12 capítulos mensais, né, que sempre lançados aí no dia 20 de cada mês. Isso vai até o mês de outubro, agora de 2022, apresentando temas aí, personagens diversos, com histórias que se misturam com a história do próprio clube, né? Discutem racismo, esse tratamento inteiramente equivocado que a mídia em geral dá ao clube, né? Em episódios como do famoso Pó de Arroz, né? Temos depoimentos aí de torcedores
historiadores, figuras conhecidas aí de renome, tendo como fio condutor a história justamente do nosso amigo aí, o Chico Guanabara, né, um negro capoeirista considerado o primeiro torcedor da história, né, não só do Fluminense, mas do próprio futebol brasileiro como um todo. Lá atrás, no início do século XX, o futebol era frequentado apenas pela elite ali do Rio de Janeiro, e o Chico Guanabara inventou lá o seu modo de torcer particular, né, berrando aí apenas pulmões durante os 90 minutos das partidas. Naquela época ninguém fazia isso, né, não existia torcida organizada, estava longe ainda disso acontecer. Enfim, isso é muito legal. Não sei se vocês já assistiram, o Serginho e Pinguim, né, mas é sensacional realmente, vale muito a pena. Nós somos a história, né, minha gente? Não tem jeito, né? Não dá para fugir disso, né?
Eu não tive a oportunidade de assistir não, Gustavo, mas já ficou a dica, já me despertou a curiosidade aí de assistir o documentário aí. Já vou tirar um tempinho. São longos os episódios? Gustavo?
Não, são curtinhos. Acabou de sair o 5º episódio. Agora, por esses dias aí, tem, sei lá, talvez uns 10 dias no máximo. Pô, é sensacional, você vai se amarrar, tem muita coisa de samba ali no meio.
Muito bacana, muito bacana mesmo, super bem feito.
O Fluminense tem o Fluminense tem essa pecha aí de clube elitizado, né? O Fluminense carrega isso, mas tem muito pouco a ver com a realidade, né? O Fluminense é um time de todos, sempre foi inclusivo. O próprio samba, historicamente, né, discriminado de um modo geral, sempre teve também acesso ao clube, desde os tempos lá dos Guinle, né, enfim, que formavam uma família, que sempre teve uma visão e uma preocupação com o lado cultural também da cidade do Rio de Janeiro, e o documentário mostra isso de uma maneira muito legal, cara. Quem ainda não viu o caso do Pinguim aí, precisa conferir. Terminando de gravar o Rock and Roll, você corre lá, porque é muito legal, cara.
Ah, vou ver. Hoje não tem paredão do BBB, eu vou ver o Chico Paraná.
Bom, bora falar um pouco também sobre o carnaval aqui do Rio de Janeiro, né, que é o principal carnaval do país, sem sombra de dúvida. E o que vai rolar agora nesse mês de abril, a sexta e o sábado, dias 22 e 23, são as datas que vão rolar os desfiles, né, do chamado Grupo Especial, que são as principais escolas de samba. E no dia 30 está programado para rolar o desfile das campeãs. Sendo que de 21 de abril a 1º de maio teremos outros desfiles de escola de samba, chamados Grupos de Acesso. Eu queria saber de você, Pinguim, o seguinte: além da sua conexão maior com o carnaval aí de Friburgo, você também tem uma ligação com o desfile das escolas aqui do Rio, né, cara? Eu te pergunto o seguinte: você torce para alguma delas em especial ou não tem nenhuma preferência?
Cara, para mim é difícil, né? Eu tenho, vamos dizer assim, a torcida. Ah, você torce para alguém? Eu aprendi. Meu sangue virou portelense, tradição, e eu Império Serrano. Eu sou assim um suburbano por adesão, vamos dizer assim. Eu adoro o subúrbio carioca, acho que aquilo é muito bacana, essa coisa toda. E acho que as origens do samba estão por ali, por Madureira, né? Então eu tenho assim, eu vamos dizer, tinha uma torcida pela Portela e pelo Império Serrano, que são as escolas de Madureira. Mas é muito engraçado, porque toda vez quando eu falava em desfilar ou participar e fazer alguma... Tive alguns amigos, toda hora eu caía na Unida Tijuca, por ter um amigo lá da Unida Tijuca, um amigo da diretoria. E aí, vamos desfilar na Unida Tijuca. Aí quando o Antuí mesmo, que é intérprete, é um amigo, determinado ano, minha sobrinha, diz, vamos desfilar onde? Eu falei, vou ver quanto é Unida Tijuca. Então eu desfilei umas 4 ou 5 vezes na Unida Tijuca, e aí veio esse também carinho pela Unida Tijuca, que pô, passou a ser também uma escola, apesar das origens vascaínas, né, o grande Fernando Horta lá foi até ex-presidente do Vasco e vários diretores vascaínos, mas eu tenho um carinho muito grande pela Unida Tijuca, então meu coração ficou dividido assim entre Império Serrano, Portela e Unido da Tijuca. Mas é óbvio que todas as escolas eu curto, eu frequento. Isso é uma questão assim de uma torcida meio particular, né? Mas como eu tenho amigos em muitas, então eu acho que o espetáculo e as escolas, pela luta que elas têm, pela importância cultural, eu posso falar que eu torço para todas, eu torço é pelo espetáculo.
Você falou aí da Portela, né? Eu não sou do samba, né? Você até já comentou aí, né? Cada um foi para um lado, você foi para o lado do samba, eu fui para o lado do rock and roll. Eu não acompanho, nem entendo muito, né? Mas eu tenho um carinho especial pela Portela também, porque foi foi onde vários jogadores da máquina tricolor lá atrás em 1975 desfilaram, né? Isso me marcou muito.
A torcida tricolor também.
Exatamente, cara.
Rivelino.
A Beija-Flor também. A Beija-Flor também, né? Por causa lá da família. Enfim.
A família Brown Davi toda.
Mas, pô, a máquina tricolor, agora há pouco a gente citou aí o gol do Dorval, né? Que fez com que você abraçasse aí o fluminensismo, digamos assim, né, cara? Aquilo era um time inteiro de craques, né, cara? Logo depois a gente teve ali, nos anos 80, o time do Tri, campeão brasileiro, Assis, Washington, Romerito.
Nossa!
No teu caso específico, cara, qual é o seu maior ídolo do Fluminense em todos os tempos? Dá pra escolher só um ou a pergunta é difícil demais? Fala aí.
Cara, a pergunta é muito difícil, cara. A pergunta é muito difícil. Você parar título de ídolo, claro que tem ídolos do passado, você não... O próprio Doval, Rivelino, Paulo César Caju, Marco Antônio, muita gente boa. Aí você vem para aquela década de 80, pô, você tinha Assis, Washington, Delay, Tato, né, aquele time todo ali maravilhoso. Mas engraçado que eu falei até no início do programa, pela questão da aproximação, a internet, você tem mais acesso a essas coisas, né? O Fred se tornou um cara assim que eu tenho um carinho muito especial. Eu tenho um primo da minha esposa que ele tem síndrome de Down. Ele é mais velho que eu, vai fazer 60 anos, né? Geralmente essas pessoas até partem antes. Mas ele é tricolor doente, o Rogério. E, cara, ele mandou algumas coisas pro Fred. E depois o Fred pediu para ele ir nas Laranjeiras. Ele foi para as Laranjeiras e foi recebido com tanto carinho pelo Fred. Tratou e ganhou camisa, e você fala com ele até hoje, e Rogério, Fluminense, ele fede, tudo com ele é o Fred, e eu acho que esse tipo de atitude, assim, quando a gente está próximo, quando a gente assiste, né, faz a gente ter um certo respeito, pelo, não pelo atleta em si, mas pela representação do time, né, cara, que a gente tem a mania de idolatrar muito jogador de futebol, mas eu confesso a você que muitos deles não merecem essa idolatria. Porque, na verdade, são profissionais, mas não evoluem como seres humanos, né? Tem uma condição de proporcionar uma idolatria grande, mas eles não entendem isso. Então, acho que eu respeito o Fred por esses fatores, assim, e tenho um carinho grande por ele.
Realmente, o Fred é diferenciado, mas em termos de ídolo, o Serginho, agora temos aí o nosso Cris Silva, né? É candidato. Candidato.
Nossa Senhora. Você sabe o que eu lembrei agora, Gustavo? Chuta! Vamos sofrer junto? Carlinhos Taberá, vamos sofrer.
Taberá, imaginei. Taberá é clássico dos clássicos. mas aqui, a gente falou agora na máquina tricolor, né? Eu tô me lembrando aqui do bloco máquina tricolor, né? Multicampeão aqui nos desfiles da cidade, capitaneado lá pela galera da Fluburgo, né? O bloco é super famoso, recentemente até o Romerito citou máquina tricolor aí numa entrevista, né? Ele que já esteve aqui na cidade desfilando com a galera, né? Mas esse ano com o carnaval aqui em maio, né? Parece que não teremos o
desfile. De repente dos pode blocos. Ir lá no domingo, não sei se essa coisa do encontro.
Eu fiz o contato com eles lá, parece que eles não vão desfilar, cara. É uma pena, né, cara? Vamos ver se no ano que vem já possam voltar, né? Parece que o máquina tricolor tá fora.
Eles conseguiram conciliar aqui os blocos, né? Que a máquina tricolor foi, acho que foi o pioneiro, depois veio o Gigante, veio o Botafogo. Agora tem o do Flamengo aqui. Então eles conseguiram conciliar que as torcidas participassem, mas em dias diferentes.
Vai ser
bacana que movimentou os 4 dias de carnaval da cidade. Como provavelmente esse desfile vai ser no domingo, né? Dos blocos assim, que desfilam de embalo, acho que colocar as 4 torcidas na rua também no mesmo dia não é bom negócio.
Eu acho que não vai dar muito certo, não. Exatamente. O Serginho também já desfilou aqui no Máquina Tricolor, né, Serginho? Eu me lembro que umas 2 ou 3 vezes, né, cara?
Já, teve a primeira que eu desfilei, se eu não me engano, o bloco foi campeão, tá quente.
Friburgo tem muito tricolor, né?
Na festa maravilhosa. Eu fiz um resumo bem rapidinho aqui, só para contextualizar, né? Tudo isso começou lá atrás, ainda na antiguidade, né? Fala-se na Babilônia, com a comemoração das Sacés, depois na Grécia Antiga, com as festas da chegada da Primavera, no Império Romano, com a Saturnália, com a chegada do Cristianismo. Essas festas pagãs foram ganhando novos significados, enfim, o carnaval anteceder a quaresma, né, antes da Páscoa, coisa e tal. Mas no Brasil, o carnaval foi trazido pelos portugueses, né?
Com intrudo, né?
Com o chamado intrudo, né? Brincadeira que as pessoas atiravam farinha e água nos outros. Sim. Ao mesmo tempo, nesses dias, os africanos se divertiam com batuques, o ritmo dos seus países. E tudo isso se mesclaria a gêneros musicais portugueses. Dessa mistura surgiria, então, a marchinha de carnaval e o próprio samba, né? Surgem pouco a pouco os chamados ranchos, as sociedades carnavalescas, até que na década de 60... as marchinhas teriam dado lugar ao samba enredo e o carnaval virou aí essa potência que é hoje, né? Não só no Rio de Janeiro, mas São Paulo, Recife, Salvador, todo o Brasil, né? Sendo que lá fora também existe a tradição de carnaval em alguns lugares, né? Mas obviamente não com a grandiosidade que a gente tem aqui no Brasil. Tem carnaval em Veneza, na Itália, Nice, na França, em Nova Orleans, nos Estados Unidos, enfim, por aí vai. Só que não tem jeito, né, Pinguim? Não tem como comparar nenhum desses lugares. Não chega nem perto do que é a tradição brasileira do carnaval, no especial a tradição carioca, né?
Sim, óbvio. Obviamente o molejo do carioca, né? Essa coisa da bossa, apesar do Japão, né, querer muito imitar o nosso ritmo, tem ótimos percussionistas, mas eu acho que o molejo está no sangue brasileiro, né? E principalmente no carioca. É, essa coisa da festa. E é outro visual, né? Eu acho que o estrangeiro, ele faz o carnaval pela festa, né? Todo mundo costuma generalizar uma festa como o carnaval, né? Como o Fluminense fez recentemente em cima do nosso rival, e fez um carnaval, né?
Exato.
Fez um sambô na sociedade, então...
É, virou verbete, né? Virou verbete.
É, a gente virou verbete. Então, acho, mas o brasileiro é insuperável, né? E o desfile da Escola de Samba do Rio de Janeiro, ele é realmente... inexplicável na sua emoção, na sua construção, e não dá para chegar perto, né? É o maior espetáculo da Terra, com certeza, sem dúvida.
É o que o Serginho falou aí, né? Adquiriu, com o passar do tempo, uma potência realmente impressionante. Bom, falamos aí sobre carnaval de gringos, né? Em alguns locais aí espalhados pelo planeta, né? Fora do Brasil. No próximo bloco teremos exatamente isso por aqui, né? Serão faixas aí de bandas gringas, né? Que foram batizadas tendo carnaval no título, né? Ou melhor, no caso, é Carnival, né? Pois então, vamos lá, vamos de Bikini Kill com Carnival, depois quem chega é o The Parlor Mob, né? Com Carnival of Thrones, fechando então com o R.E.M. mandando ver aí com Carnival of Swords. Bora lá então, só na caixa.
Em cruzamento na grande área, autorizado Iago Felipe, cruzamento pela alta, cabeçada pra dentro!
Lucas Toro!
Lucas Toro! Entrou pra decidir! Claro, aqui é time de guerreiros, meu parceiro, um tricolor de verdade, acredita até o final, boa Fluminense, Lucas Claro!
Rock Flu, a rádio da torcida tricolor, futebol, Fluminense e Rock'n'Roll.
ali em cima da risca que divide o gramado, adiantou a jogada pro Nonato, tocou, olha aí, recebeu o Martinelli, vai bater, tocou no Samuca, bateu cruzado, Cano! É tudo nosso, galera, tricolor, Cano! No cruzamento do Samuca, depois de um passe açucarado do Martinelli. Ele é guloso, German Cano! Faz o L aí!
Vem bola fechadinha, a chance, o desvio de cabeça, sobrou a chance do Bigode, tá lá dentro, gol! É do Fluminense! O William Bigode tava esquentando, tava procurando, tava buscando, dessa vez veio.
Muito bem. Bom, minha gente, esse foi então o bloco derradeiro aqui de hoje, né? Pois é, estamos nos aproximando aqui do fim dessa edição duplamente comemorativa, né? Homenageando o Carnaval, mas também, claro, esse título maravilhoso aí do Fluminense, campeão carioca.
Duplamente, aniversário do Rock Flu também.
É, ainda tem o nosso aniversário aqui do Rock Flu, Fluminense, campeão carioca e Carnaval, enfim. Aliás, não à toa, né? Aí nos intervalos das músicas a gente teve o cuidado de deixar registradas algumas narrações de gols importantes aí que marcaram essa campanha vitoriosa aí do Flusão. E a gente espera que todo mundo tenha curtido aí esse set list que a gente selecionou, brincando aí com essa dobradinha, né? Rock e Carnaval, o Carna Rock aí. Então teve banda nacional, teve banda gringa, teve pop rock, teve banda punk, teve rock clássico, teve banda thrash também, teve hard rock, enfim, teve de tudo um pouco, sendo que muitos outros candidatos acabaram ficando de fora, né, naturalmente aí por questões de espaço. Quem tiver curiosidade, basta procurar aí nesses aplicativos de streaming, né, ou mesmo no YouTube também tem bastante coisa, fazendo a busca lá por Rock mais Carnaval, certamente surgirão várias outras boas surpresas aí, sendo que na nossa pesquisa, né, Serginho, a gente descobriu que existem até mesmo bandas que têm o nome de Carnaval, né, como são inscritos em português, inclusive, embora sejam bandas gringas, né, como são os casos de uma banda da Eslovênia, formada em 2004, e uma outra do México, né, da região de Sinaloa, onde o Maradona foi treinador lá, tem aquele documentário espetacular da Netflix. E lá tem uma banda chamada Carnaval, formada em 2001. Ficam então aí registradas mais essas curiosidades. E eu aproveito aqui já, né, claro, nessa reta final, para agradecer uma vez mais aqui ao nosso convidado de hoje, né, o sambista, o intérprete, o compositor, o mestre de culinária e de artesanato, né, eu estou sabendo essas histórias aí, o comunicador e radialista, né, agora em off o Pinguim contou uma história curiosa aí sobre ser radialista, Marcelo Político Pé, meu amigo, grande amigo de infância aí, o Marcelo Pinguim de Nova Friburgo, que além disso tudo aí, é claro, é tricolor e tricolor campeão ainda por cima. Esperamos que você tenha curtido aqui essa brincadeira, ô Pinguim, tanto quanto eu e o Serginho curtimos, cara, mas acho que valeu, né?
Cara, eu tava esperando por muito, muito tempo por essa oportunidade aí, a gente sempre conversou a respeito disso, mas tu tem o momento certo, né? A gente chegou aí para fazer o programa depois do título, aniversário do programa, né? Nessa festa toda e perto do carnaval. Então, conciliou tudo. Eu vou falar aquela dos bastidores do rádio, porque eu fui mandado embora com um mês de rádio, né? Ninguém entendeu por quê. Mas eu fui trabalhar na rádio e eu não sabia porra nenhuma de inglês. Aí uma amiga minha e um parceiro que trabalhava na rádio falou: Pinguim, presta atenção na música, que geralmente na música, a própria música tocando, eles falam o nome da música, né? Então preste atenção na pronúncia. E como na rádio você desanuncia a música, você fala sempre depois que a música toca, aí fica mole pra você. Presta atenção na música e você depois desanuncia a música. Eu falei, beleza, pô, me deu a dica, me dei bem, né? Foi um mês assim.
Faço uma ideia.
E aí a tal da autoconfiança é uma merda, né? E teve um dia que eu peguei, cheguei na rádio, eu apresentava um flashback, 11 horas da noite na Caledônia FM, aí peguei e falei, porra, não, hoje não tem nada a desanunciar, a primeira música já programada, eu falei, agora eu vou arrebentar, já vou abrir o programa, boa noite com vocês, flashback Caledônia, 11 da noite, tô chegando e tal, uma noite maravilhosa, e agora vamos ouvir a primeira da noite com vocês, Billy Paul, Julie, 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 porra, a primeira frase da música, July, 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 eu falei, aí acabou pra mim, eu falei, porra, não deu certo.
Sensacional.
Isso aí não tinha como dar certo, né? Ia dar merda.
Não deu certo, bicho. É melhor apresentar programa de samba. Tem jeito.
Maravilha, maravilha. Bom, mas antes de começarmos a fechar as cortinas por aqui, tem mais um assunto que eu tô lembrando, seria legal pra gente explorar, né? Que é o seguinte, tivemos aí na semana passada o sorteio dos grupos da Copa do Mundo. O Brasil, que era cabeça de chave, caiu no grupo que tem Sérvia, Camarões e Suíça. E aí, Pinguim, o que você achou? Acho que não tem nenhum bicho papão, né? E aproveitando o embalo, quais são os seus favoritos para ganhar a Copa?
Bom, primeiro, se não ganhar da Sérvia, do Camarões e da Suíça, vai ganhar de quem, né? Com esse time aí, aí já pode parar.
Isso, né? parece até o Campeonato Carioca para nós.
Pô, brincadeira, né? Molezinha. Mas tem, eu sou sempre da tradição, cara. Acho que na hora de chegar junto lá, as camisas pesam. Você vai... Eu sempre vou colocar o favoritismo em cima de Alemanha, Argentina. Ah, tá mal, mas chega na hora lá, vira bicho, entendeu? A Itália tá fora, que a Itália não entendi essa,
esse, o técnico colocou a Itália nos trilhos, na Eurocopa, todo mundo falando e tal, e a Itália me faz um papelão desse. Acho que a Itália meio que perdeu a camisa. A Itália tá virando meio um time aí de segunda divisão, que a camisa não tá botando medo em ninguém. Mas eu acho que a Copa, os favoritos sempre são os times de peso, aí Alemanha, Argentina, França, que tem um timaço também. É, eu acho que fica por aí. Claro, o Brasil, é, com essa renovação aí, me deu até uma esperança. Eu só espero que o Brasil jogue de azul a Copa toda. Porque eu tô meio nervoso com aquela camisa amarela, pra eu conseguir torcer pro Brasil com aquela camisa azul.
Você tá falando em camisa aí, camisa pesada, camisa amarela, azul. Álbum de figurinha da Copa vai ter outra vez, né? Todo ano, toda Copa tem, né,
cara? Ah, isso aí, com certeza. Não sei como eu vou me virar, não. Tem que juntar dinheiro, porque esse ano a crise tá braba aí, mas eu já... No dia do sorteio,
eu sei que
ela tava vendo o sorteio, falei, poxa vida, já vem despesa aí, álbum de figurinha da
Copa. eu tenho... O Serginho, o Pinguim coleciona todos os álbuns de Copa do Mundo, rapaz.
Coleciona e brinca com os meninos na rua ali, onde tem a troca ali. Vai, tá querendo tantas figurinhas nessa aqui? Não, você tá muito guloso. Vamos diminuir isso aí. Eu brinco com a garotada ali.
Sensacional. Sensacional. Beleza. Bom, mas é isso, minha gente. Estamos terminando por aqui. É o desfile de hoje, né? Do nosso Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos do Rock Flor, né? Com esse enredo maravilhoso aí. Flusão campeão carioca de 2022. É tudo 10, nota 10 aí. Não há dúvida disso, né? E pra faixa saideira, hoje vamos de Los Hermanos, né? A banda de pop rock aí do Rio de Janeiro, claro, super conhecida, com a música, por sinal, que não poderia ser mais adequada, né? Aqui pro momento, digamos assim, todo carnaval tem o seu fim. E é isso mesmo, né, Pinguim? Infelizmente, todo carnaval tem o seu fim, mas o bom é que ele sempre volta no ano seguinte, né, cara?
Todo carnaval tem a sua interrupção, né? O carnaval não pode ter fim nunca. Todo carnaval
boa,
tem a sua
boa
interrupção, tem que mudar. E para retornar no ano seguinte. É interrompido e durante o ano a gente continua fazendo as festas, mas o carnaval retorna. Graças a Deus. Dentro do cristianismo aí, volta certinho na data dele. Né, e nós temos a função de não deixar morrer nem o carnaval nem o samba, porque é a maior expressão cultural desse país.
Beleza, aproveito o embalo para te desejar um bom carnaval. Sorte aí para a sua vilagem no samba lá, que todas as escolas, tanto aqui de Friburgo como do Rio também, todo o Brasil, né, possam fazer ressurgir essa festa maravilhosa aí, que teve, como você falou, uma interrupção por conta da pandemia, mas isso tudo está passando, felizmente, né, cara?
Convidar o Sérgio, aproveitar, né, o Sérgio, para viver o desfile das escolas de samba. É o segundo maior desfile do estado do Rio, a nossa escola. Nós demos sorte porque o enredo já foi programado para o carnaval, que não teve, seria o Som do Sertão. Então, nós vamos vir de Caipira, logicamente, durante o mês de maio, em Friburgo. Já dá para rolar aquela camisa xadrez de manga comprida, ao invés da nossa adversária, que vai falar sobre índio e vai ter que ficar de tanga no meio daquele frio de maio, né? Quero ver como é que o povo vai fazer. Já temos sorte aí, então, vamos vir de Caipira. Boa,
legal. Obrigado pelo convite. Se der, eu vou subir a serra, assim no carnaval aí.
Sobe sim, para a gente conhecer pessoalmente, você prestigiar aí o segundo maior carnaval do estado do Rio.
Show de bola, show de bola. Legal, bom, ainda dá tempo de mandarmos o nosso momento Maguila por aqui, né, que era dos nossos recados finais. Eu queria mandar um grande abraço pro nosso amigo, que é ao mesmo tempo roqueiro, sambista e carnavalesco, Marcos Vinícius Caldeira, que gravou com a gente aqui muitos anos atrás uma outra edição do programa, na qual fizemos essa mesma mistura aí de rock e de carnaval. Isso foi em 2013, ano que tivemos aí o Iron Maiden desfilando na Sapucaí com aquela cadeira do Ed, várias outras fantasias e adereços com motivo de rock and roll. A Mocidade Independente de Padre Miguel teve um enredo naquele ano, justamente o Rock in Rio. E aí o Caldeira fez com a gente aquela edição super bacana. Fica aqui então um abraço para essa grande figura, né, Gustavo?
Ah, com certeza aí, ótima lembrança. Grande Caldeira que tá meio sumido, né? Precisa aparecer. Bom, minha gente, então é isso, fim de papo por aqui. Deixo um grande abraço aqui também pro Serginho, né? Outro pro nosso super convidado aqui de hoje, o Marcelo Pinguim. Saudações aí para todos. Até a próxima. Valeu.
Que venha a Sul-Americana, a Copa do Brasil Brasileiro.
É isso aí. Valeu, pessoal. Abração. Saudações.
Que Ganso nos proteja.
Opa.
Valeu, gente. Abraço.
Boa, boa. Valeu, gente. Abraço.
Saudações.
sabe, eu não toco. Todo samba tem um refrão pra levantar o bloco. Toda escolha é feita por quem acorda já deitado. Toda folha elege um alguém que mora logo ao lado. E pinta o estandarte de azul e põe suas estrelas no azul. Pra que mudar?
Rádio Torcida Tricolor, a rádio do torcedor do Flusão. Debates, música, transmissão de jogos, resenhas, 24 horas no ar, online e também com programação sob demanda.